Sessão ordinária. Convido. Gostaria de convidar a deputada Luzia de Paulo para nos auxiliar aqui na secretaria da mesa para a leitura dos expedientes.
Agradecendo o convite, proposição, projeto de lei, deputado Washington Mesquita, proíbe empresas e estabelecimentos comerciais que disponibilizam atendimento telefônico gratuito 0800 de recusarem ou bloquear ligações de celulares. Projeto de lei, deputado Washington Mesquita, concede gratuidade nos eventos esportivos realizados no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha pelo prazo de um ano após o término da Copa do Mundo FIFA 2014 aos voluntários que trabalharam durante a realização desse evento no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Israel Batista e outros deputados, dispõe sobre alteração na lei número 4.462, de 13 de janeiro de 2010, a fim de ampliar o programa do passe livre estudantil em vigor no Distrito Federal, nas hipóteses que especifica. Projeto de lei, deputado Cláudia Bantes, dispõe sobre a aplicação dos recursos oriundos do royalties do petróleo na Câmara Pessoal e da UTS Providência. Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Gervásio Carlos Batista. Requerimento, deputado doutor Michel, requer a realização da sessão solene no dia 17 de maio de 2013, em comemoração ao Dia do Enfermeiro. Requerimento, deputada Liliane Roriz, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1.235, de 2012, e número 1.233, de 2012. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 26 de novembro de 2013, às 10 horas, para comemorar o Dia do Conselheiro Tutelar. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2013, às 19 horas, para comemorar o Dia da Inclusão Social. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 9 de dezembro de 2013, às 19 horas, para promover um debate alusivo ao Dia Internacional contra a Corrupção. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 14 de novembro de 2013, às 10 horas, para comemorar o Dia Mundial do Diabetes. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 18 de outubro de 2013, às 19 horas, para comemorar o Dia do Médico. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 4 de outubro de 2013, às 19 horas, para comemorar o Dia do Poeta. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 30 de setembro de 2013, às 10 horas, para comemorar o Dia da Secretária. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 9 de setembro de 2013, às 19 horas, para comemorar o Dia do Administrador. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de sessão solene no plenário desta casa, a realizar-se no dia 21 de maio de 2013, às 10 horas, para comemorar o Dia dos Técnicos de Enfermagem. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de audiência na Câmara Legislativa no dia 25 de junho de 2013, às 10 horas, no plenário desta casa, para debater questões de interesse da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno, RIDE. Moção, deputada Celina Leão. Moção, deputado Joy Vale. 8 indicações, deputado Evandro Garla. 120 indicações, deputado Laí Francisco. 8 indicações, deputada Liliane Roriz. 1 indicação, deputada Eliana Pedrosa. 1 indicação, deputado professor Israel Batista. 1 indicação, deputado Joy Vale. Ata sucinta da 36ª sessão ordinária, em 7 de maio de 2013. A ata sucinta da 10ª sessão extraordinária, em 7 de maio de 2013. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação das referidas atas, senhor presidente.
Dispensa a leitura, bem como do como lida e aprovada as referidas atas. Aproveito para fazer o seguinte comunicado da presidência. Gostaria de ratificar o resultado da votação simbólica em primeiro e segundo turno, bem como sua redação final, declarada na sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2012, referente à votação do projeto de lei 820 de 2008, de autoria do deputado Ailton Gomes, em virtude da apreciação pela CCJ da emenda modificativa apresentada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, aprovada pela CCJ em reunião do dia 26 de 3 de 2013. Os resultados proclamados foram de 18 votos favoráveis, 6 ausência em primeiro turno e 20 votos favoráveis, 4 ausências em segundo turno. Lidos os expedientes sobre a mesa, passamos ao comunicado de líderes. Por 5 minutos... Convidando inicialmente o deputado Olair Francisco, pelo Bloco Parlamentar PMDB, PPL, PTC e PTdoB. Deputado Agaciel Maia fará uso da palavra em substituição do seu líder, Olair Francisco. Por gentileza, deputado Agaciel Maia, por 5 minutos, por gentileza.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de comunicar que nós já estamos apresentando uma moção, o pessoal do IBRAM, que está aqui presente, no sentido de valorizar-me, Vossa Excelência, também como servidor público, sabe da importância que tem as categorias, principalmente em termos de plano de carreira, porque é o fator mais motivacional que tem numa carreira, você saber onde está e onde você pode chegar. Há uma preocupação, deputado Arlete, no que diz respeito à maioria dos concursos do GDF, presidente, tem uma preocupação porque as pessoas passam no concurso, estudam, mas os salários, por não ser uns salários muito baixos, às vezes as perspectivas de carreira serem pequenas, esses servidores, mesmo antes de começar a se dedicar de maneira efetiva àquelas atribuições pelas quais ele estudou, ele já começa necessariamente a ter que fazer, começar a estudar ou pagar cursinho para passar num concurso melhor. Ou seja, às vezes o resultado para o governo, que tem que despender recursos para fazer concurso, para criar uma atividade, mas quando o salário não é condigno, finda perdendo esses profissionais porque eles findam passando em outros concursos com a remuneração melhor, quando na realidade eles já começam a engrenar, a fazer um bom trabalho, como é o caso do IBRAM, das pessoas que estão aqui hoje no plenário. Portanto, eu apresentei essa moção, queria que Vossa Excelência colocasse como prioridade para que o Vilmar Lacerda, o doutor Luiz Paulo Barretos, o Chico sabe da importância que tem desses órgãos técnicos. O governo hoje conta com a equipe técnica altamente qualificada, que está sabendo da importância que tem o servidor em estar, deputado Chico Leite, motivado, tá certo? Sabendo de uma carreira profissional onde ele possa desenvolver com afinco as suas atividades, que esses profissionais, deputado Chico, possam exatamente tomar gosto pela carreira, saber que estão sendo bem remunerados, tá certo? E poder desenvolver suas atividades sem a necessária preocupação de entrar num concurso e já começar a pagar cursinho para fazer um outro concurso, para ter uma outra remuneração. Então, o que tem acontecido muito em umas carreiras bem-sucedidas no GDF, o governador Agnello tem a exemplo do magistério agora reestruturado, a exemplo da Polícia Civil, ido ao Congresso Nacional lutar por melhoria de salário, deputado Benedito Domingos, é necessário também algumas categorias que são poucos servidores, e às vezes a reestruturação é muito mais simples, a repercussão orçamentária é muito menor, que se dê atenção. Então, essa moção visa exatamente isso, reconhecer a luta de vocês que estão aqui na galeria hoje, tá? Dessa casa, da Câmara Legislativa, no sentido de dizer que politicamente a Câmara Legislativa apoia essa luta de vocês quanto a um plano de carreira decente, digno, para que a gente não perca, a gente não venha a perder grandes profissionais como vocês, que já estão engajados numa carreira, que venham a sair dessa carreira para buscar uma outra carreira por causa da remuneração. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Aproveito para registrar os nossos cumprimentos e boas-vindas aos servidores da Secretaria da Fazenda, como também os servidores do IBRAM. Aproveito para informar a vocês que a Casa fará a distribuição para cada um dos servidores públicos o regime jurídico único que foi recentemente publicado por essa Casa. Convido para fazer uso da palavra, questão de ordem, deputado Chico Leite. Só um minutinho, deputado. Pois não.
Presidente, a minha questão de ordem é para unir-me à pretensão do deputado Gaciel Maia, quando ele diz da importância dos servidores públicos, que são, na realidade, o grande pilar do Estado. Quando a gente vê problemas no setor, eles estão muito mais ligados àqueles que só passam por lá e não aos de carreira, efetivamente. Então, nós temos que prestigiar o servidor público, principalmente, como no caso do IBRAM, da Fazenda, aqueles que participam efetivamente do controle. Porque, dando força a esses, nós vamos entrar muito mais firmemente na luta contra a corrupção no país. Então, quero parabenizar o deputado Gaciel Maia por sua ponderação, quero unir-me a ele nisso e subscrever aqui a moção. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite, que, diga-se passagem, é um servidor público. Quero aproveitar e cumprimentar a deputada Arlete Sampaio pela belíssima sessão solene de comemoração de 3 de maio, que é a data da associação da BSGI, que é Brasil Soja Cacau Internacional. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Cristiano Araújo, ou seu vice-líder, deputado Benedito Domingos. Antes de passar a palavra ao deputado Benedito Domingos, quero acolher a questão de ordem formulada pelo deputado Gaciel Maia de inclusão na ordem do dia da moção referente à solidariedade aos servidores da Secretaria do IBRAM. Perdão. Passa a palavra ao deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ele é inegável, indiscutível, que o problema das drogas assola Brasília, assola o país todo e assola o mundo. Um problema que, infelizmente, entra nas nossas vidas, nas nossas famílias e nas nossas casas, sem pedir nenhuma licença. Entra de forma inesperada por conta de pessoas inescrupulosas que não têm um pingo de sensibilidade e compaixão, principalmente com nossas crianças, nossos jovens e também adultos. Nenhum de nós está livre de que um membro de nossa família ingresse no mundo das drogas. Sabemos que, em muitos dos casos, mas muito mesmo, esse mal sai vencedor. É sabido que todos os dias, milhares de pessoas perdem a batalha para as drogas. Eu, enquanto cidadão comum e parlamentar, jamais poderia fechar os olhos para um problema que considero muito sério e que vem a cada dia tomando proporções desastrosas. E, adiante desse cenário assombroso que Brasília, infelizmente, está inserida, é que o distrital do Partido Progressista sugeriu a criação de uma bolsa antidrogas, que servirá como auxílio financeiro para custear o tratamento de dependentes químicos em clínicas ou instituições de reabilitação. A proposta foi apresentada em sessão ordinária dessa casa no último dia 27 de março. Hoje, em todo o Distrito Federal, existem 87 comunidades terapêuticas que tratam do problema. No entanto, apenas 5 delas são credenciadas para internação voluntária de usuários de crack. Por exemplo, isso acontece por causa da tão falada e criticada burocracia das leis brasileiras. Para se ter uma ideia, hoje existem apenas 90 vagas para internações nessas comunidades. Sempre acreditei que as leis são feitas para assegurar direitos aos cidadãos e não negar direitos. Uma lei não pode se tornar empecilho para que alguém possa ser tratado enquanto dependentes químicos. Isto é um absurdo. Ontem, dia 7 de maio, foi noticiado, notícia de jornal, que o Estado de São Paulo vai conceder auxílio mensal de R$ 1.350 para famílias de dependentes químicos de baixa renda. O programa ainda está em fase de finalização. A ideia do governo é combater a violência e o avanço das drogas em todo o Estado de São Paulo. Entre as principais medidas adotadas no Estado está a transferência direta do dinheiro para as famílias independentes de crack para ajudar no tratamento. Um efetivo policial de 6.500 no patrulhamento de rua. O programa que será oficializado amanhã, quinta-feira, será batizado de Cartão Recomeço, e a transferência de renda deverá ser feita por meio de um cartão similar aos utilizados no sistema bancário. A estimativa é de que 10 mil famílias sejam beneficiadas. Minas Gerais é outro estado que está também investindo pesado na luta de combate às drogas. Em setembro do ano passado, o governo lançou o cartão Aliança pela Vida para intensificar o enfrentamento. O cartão, que tem o valor mensal de R$ 900, é gerenciado pelas famílias e usado exclusivamente para custear o tratamento de dependentes químicos ou alcoólatras internados em clínicas e comunidades terapêuticas, uma vez o tratamento interrompido.
Presidente.
O benefício será interrompido imediatamente. Esses dois estados são exemplos que podem muito bem ser seguidos por Brasília, que é a capital do país. Peço a todos que avaliem com carinho mais essa proposição. Senhor presidente, nós, infelizmente, temos nossas limitações para apresentar projetos aqui nesta casa. Ora, é vista de iniciativa, ora porque produz despesas, e limitamos, às vezes, em fazer moções, encaminhar moções. Mas diante de uma visão social, as famílias humildes, dependentes químicos, que não têm condições nenhuma de se manter numa casa de tratamento, são altamente dependentes. Será necessário que depois que crimes são praticados, aí o custo para o Estado é muito maior, fora o prejuízo que causa às famílias.
Deputado Benedito.
Nós empenhamos aqui é que, um momentinho, nobre deputado, é que nosso governador, cuja pessoa nós admiramos muito, pelo trabalho, pela pessoa que é, pela sua humildade, estivemos recentemente juntos e passei a ele essa proposta que foi encaminhada a ele. E ele achou importante e vai fazer um estudo para que Brasília possa também inserir nesse programa de atendimento às famílias carentes para tratamento dos dependentes via uma bolsa, ou seja, um auxílio, cartão, seja qual o nome que seja dado. Pois não, ouço, Vossa Excelência.
Agradeço pela parte, quero, em primeiro lugar, saudar as galerias, os servidores que aqui estão, dizer do meu comprometimento com todos os segmentos. Mas, deputado, eu quero parabenizá-lo e queria também, junto à Vossa Excelência, expressar a minha grande preocupação com o pé de chumbo que é o Estado, com a sua burocracia, quando se refere a projetos e a programas que são revertidos principalmente na questão da prevenção e do tratamento de drogadilhos, do tratamento daquele que realmente precisa e principalmente das pessoas de baixa renda. Infelizmente, seria muito importante para nós que não precisasse do Estado gastar para fazer esse tipo, para prestar esse tipo de serviço. Mas nós chegamos a uma situação que já não tem mais volta. É preciso que o Estado acorde e que comece a trabalhar contra a burocracia, porque, do contrário, o Estado ainda vai ter que gastar muito mais na questão da segurança, na questão da saúde, ao descuidar das nossas crianças, ao descuidar dos nossos meninos e das nossas meninas. Nós sabemos que hoje o secretário de Justiça, o deputado Alírio Neto, vem fazendo um grande trabalho, tanto na prevenção quanto também no tratamento. Mas nós sabemos também que ainda é muito pouco para a realidade e para o contexto que nós vivemos hoje. E eu costumo sempre dizer que é muito triste para nós termos que olhar para a sociedade, para o Estado, e dizer que ele descuidou tanto das suas crianças que hoje ele tem que pagar um preço muito caro. E muitas vezes tem que se expor ao extremo, como é o caso hoje da discussão de baixar a idade, né, das crianças para que elas... da questão penal aí, baixando... Até me emociono quando falo disso. Por quê? Porque eu sei que é como cingir uma roupa. Uma roupa foi rasgada, vai ter que ser costurada, mas a marca vai ficar. Não vai se resolver só com isso. É um remédio amargo que vai ter que dar para uma doença complicada, uma doença que está aí dentro da sociedade. Por essa razão, eu pedi a Vossa Excelência uma parte para parabenizá-lo e para expressar o meu sentimento e a minha preocupação e expressar também que enquanto o Estado não tomar consciência da burocracia e deixar de ser pé de chumbo, nós vamos pagar, a sociedade vai pagar um preço muito alto por o que estamos vendo e pelo que nós estamos passando na atual conjuntura da sociedade.
Eu agradeço, Vossa Excelência, pela parte que será inserida também, incluída no meu pronunciamento. Vossa Excelência me concedendo, eu gostaria de dizer, a presidente Dilma tem tido a sensibilidade, como também nosso presidente Lula, com o social. Ela tem implantado tantos programas sociais, a Bolsa Alimentação, a Bolsa Escola, o FIES agora que tem aqui, permitido que milhares e milhares de jovens que estavam praticamente excluídos do curso superior, hoje têm facilidade de estudarem. Eu acredito que uma proposta dessa, a nossa presidente poderia, talvez, ter um estudo profundo e a presidência da República, através dos órgãos, dos ministérios afins, adotar esse projeto a nível nacional, procurando, então, auxiliar as famílias carentes de baixa renda com essa bolsa de ajuda para que os seus dependentes químicos possam ter a oportunidade de recuperar. Porque recuperar o jovem hoje jogado na rua, na criminalidade, destruindo vidas, eu acho que é um gesto humano e, acima de tudo, que tem também um sentimento espiritual, um sentimento divino. Por isso que aqui minhas palavras e faço votos que essas ideias possam se transformar em realidade para o bem de Brasília, para o bem do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Benedito Domingos, que falou pela sua liderança. Quero aproveitar e cumprimentar também os cirurgiões dentistas da Secretaria de Estado da Saúde, aqui presente, e é um motivo de enorme satisfação também estar acolhendo o pleito que o deputado Joivale em breve irá se manifestar na tribuna dessa casa. Antes, porém, pela ordem de inscrição, deputada Arlete Sampaio, pela liderança do governo, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, a todas, presidente Vasni, demais parlamentares, senhoras e senhores, e vocês que estão aí nas nossas galerias. Primeiro, eu quero fazer um pedido, senhor presidente, para que nós possamos hoje apreciar extra pauta o projeto de lei número 1467/2013. Esse projeto foi solicitado a Vossa Excelência ontem que entrasse na pauta, e como não havia parecer da CAIS e da CCJ, Vossa Excelência propôs que fizéssemos hoje as reuniões extraordinárias das comissões para que ele fosse votado. Nesse sentido, como a CAIS hoje já se pronunciou, falta apenas o parecer da CCJ e o presidente da comissão, o deputado Chico Leite, se dispõe a rapidamente organizar para que seja dado parecer em plenário. Nesse sentido, a carreira fazendária poderia hoje ter o seu projeto aprovado nessa casa. É claro que ainda não é o projeto do sonho de vocês, mas já é alguma coisa que está sendo encaminhado. Depois, as outras coisas, vocês têm que continuar lutando para que possa conseguir. Quero também cumprimentar todos os colegas da área de saúde que estão aqui, da cirurgiões dentistas, pessoal do Sindicato dos Odontólogos. A gente tem acompanhado a luta do sindicato e dos trabalhadores pela reestruturação da carreira. Já fizemos juntos reuniões com o secretário Vilmar Lacerda e já informamos, inclusive, da última reunião, qual é a disposição da Secretaria de Administração em relação ao pleito da categoria, que nós estamos aguardando para este mês de maio os diversos projetos de lei referentes às categorias da saúde, médicos, odontólogos, cirurgiões dentistas e outras categorias que virão para essa casa legislativa. Vi também que o deputado Joivale apresentou ontem uma moção de apoio à reestruturação da carreira. Queremos nos somar e, inclusive, pedir a Vossa Excelência que, logo que haja coro, nós possamos votar essa moção para que o governo saiba a posição de todos os parlamentares dessa casa, que sempre tem sido uma posição de apoio à luta dos trabalhadores. Também quero me dirigir ao pessoal do IBRAM, para dizer que também me somo à posição do deputado Agaciel Maia e, da forma como for possível, estaremos sempre à disposição para buscar mais conquistas para os trabalhadores do serviço público do nosso Distrito Federal. Por último, senhor presidente, lembrando que nós temos quase quórum em plenário e que seria muito produtivo para essa casa se nós pudéssemos hoje, além de votar o projeto da carreira técnica fazendária e a moção a qual já me referi, pudéssemos também avançar nos vetos, apreciação dos vetos que já foram acordados. Nós votamos ontem 2 vetos e há vários outros já acordados para que pudéssemos apreciar e reduzíssemos o volume de vetos, que já se somam 62, que precisam ser apreciados por esta casa, para que nós possamos, sem problemas, dar continuidade ao processo legislativo, votando os projetos dos parlamentares. Dizer a Vossa Excelência que hoje nós estamos... fui avisada aqui pelo deputado Chico Leite da visita que o nosso ex-presidente Lula fez ao estádio aqui do Distrito Federal, lembrando que no dia 18 de maio esse estádio vai ser inaugurado pelo governador Agnello Queiroz, e com certeza todos vão poder ver que não é apenas um estádio, mas uma arena multiuso. E eu fiquei com muita inveja dos goianos que tiveram esse final de semana a presença do Paul McCartney fazendo um show naquela cidade, e agora nós podemos dizer que nós podemos trazer Paul McCartney para Brasília também, porque nós temos um espaço físico que cabe 70 mil pessoas. Portanto, é possível, sim, assistirmos a um show da importância dessa aqui no Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, eram esses comunicados que eu gostaria de fazer na tarde. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
A minha questão de ordem é para comunicar a ausência da deputada Liliane Roriz, que apresentou aqui um atestado de saúde e não está presente nesse momento por motivo de saúde.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu queria que Vossa Excelência pudesse suspender a sessão por 10 minutos para que nós da CCJ, já que o relator chegou ao recinto, deputado Cláudio Abrantes, deputado Benedito Domingos está presente, deputada Liana justificou a ausência, deputado Roberto Negreiro está viajando, mas já há quórum para a CCJ, nós queremos votar o projeto da carreira fazendária, presidente.
Deputado Chico Leite, como é de conhecimento de Vossa Excelência, nós temos os deputados inscritos, que eu, por mim, só não posso suprimi-los, é direito regimental deles. E, naturalmente, assim que nós tivermos a fala deles, nós iremos entrar na ordem do dia, se houver realmente acordo, e aí procederemos à votação, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça. Antes, porém, está escrito o deputado Joivale, pela liderança do PSB e PEM, que é o Bloco Ecológico Social Ecológico, o qual eu passo a palavra por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a galeria. É com prazer que a Câmara recebe sempre os trabalhadores, os servidores do público, servidores públicos nessa casa. Hoje nós temos carreiras extremamente importantes e que a gente tem uma proximidade principalmente com os cirurgiões dentistas e o pessoal do IBRAM, os fiscais, e toda a carreira do IBRAM, que a gente tem bastante proximidade, além, lógico, da carreira fazendária, que é extremamente importante, como já foi cogitado por outros parlamentares nesse recinto. Eu queria colocar, presidente, que, na realidade, a gente pede, inclusive, para que, assim que seja lida a ordem do dia, a gente possa votar o item de pauta número 81, que é a moção assinada pelos 24 deputados, né, onde a gente coloca o apoio completo à reestruturação da carreira dos cirurgiões dentistas na Secretaria de Saúde. Logicamente, de uma forma extremamente justa, né, nós vemos que em todos os momentos, em todos os lugares, as carreiras médicas e odontológicas sempre receberam a mesma remuneração, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, em função de esses profissionais de saúde terem competências, atribuições e responsabilidades iguais. Não seria diferente aqui no Distrito Federal. Então, nós queríamos colocar isso. Colocando também que já foi aprovada a indicação na Comissão de Orçamento e Finanças, indicação essa que prevê a orientação para que o governo abra o espaço, para que o governo possa reenviar a reestruturação da carreira para a Câmara, que já envia o projeto de leis para que a gente possa votar. Nossa deputada Arlete, que é uma pessoa, uma representante sempre ligada a esse processo, pessoa que a gente tem maior apreço, uma referência para a gente, também tem cuidado disso com bastante carinho, e eu tenho certeza absoluta que é uma vontade de todos os deputados. Tenho certeza que estaremos aqui todos buscando e lutando para que isso aconteça de maneira justa. Nós não estamos simplesmente fazendo nada demais, nem prestando nenhum favor, apenas cumprindo a nossa obrigação. Conte sempre com a gente, eu tenho certeza que isso acontecerá. Gostaria também de aproveitar esse ensejo para convidar todos os deputados e todos os presentes para uma audiência pública sobre os parques do Distrito Federal, os parques de Brasília, que acontecerá na sexta-feira, às 15 horas. E quero dizer também que quero acompanhar o deputado H.C. Almar e todos os deputados aqui nessa questão da moção em relação à carreira do IBRAM, dizendo que nós também apresentamos uma indicação, da mesma forma, para que venha o projeto de lei com a estruturação da carreira de vocês, entendendo ser uma carreira extremamente importante, até porque não adianta cobrarmos ou fiscalizarmos a partir do legislativo a questão dos parques se nós não tivermos o equipamento humano, o capital humano necessário para fazer esse trabalho. E esse capital humano está todo, o repositório desse capital humano é o IBRAM. Então a gente quer realmente que a carreira seja extremamente valorizada, no sentido que acreditamos que o equilíbrio das nossas cidades passa pelo equilíbrio ambiental, que estamos perdendo de forma extremamente rápida. Então, quero agradecer a presença dos senhores, dizer que essa galeria é dos senhores, especialmente os nossos cirurgiões dentistas, o pessoal da carreira do IBRAM e a carreira fazendária, dizendo e concluindo aqui que tenho certeza absoluta que todos os deputados estão à disposição. E o protagonismo desse processo é de vocês. Quanto mais cedo vocês correrem e fazerem isso que vocês estão fazendo com o apoio dessa casa, mais cedo a gente vai discutir esses projetos de lei e certamente aprová-los nesse plenário. Muito obrigado, presidente. Era isso.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Israel Batista.
Gostaria que o senhor incluísse na pauta de hoje, para votação, a aprovação do requerimento número 2322-2013, que requer a transformação da sessão do dia 16 de maio de 2013 em comissão geral para a explanação do plano de trabalho da Fundação de Amparo à Pesquisa para o biênio 2013-2014. Muito obrigado.
Acolho com maior satisfação, até porque é um assunto que eu particularmente tenho acompanhado. O último inscrito pela liderança do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu espero sinceramente que na tarde de hoje a gente consiga votar esse projeto da gratificação dos trabalhadores da carreira fazendária, para que eles possam voltar ao trabalho e a gente possa prosseguir o processo de negociação também para resolver o problema salarial deles. Eu tenho dito o tempo todo para eles que o fundamental e importante é consolidar a carreira. Isso nós estamos avançando, isso está sendo positivo, eu acredito que a gente vai conseguir efetivamente fazê-lo. Quero cumprimentar também aqui os trabalhadores do IBRAM. A gente precisa realmente de pessoas qualificadas, incorporando o corpo técnico lá do IBRAM, para que a gente dê um jeito nos nossos parques, né? E nas áreas que estão sendo destruídas, áreas de preservação ambiental do Distrito Federal. Pessoal dos odontólogos também, né? Nossos cumprimentos. Senhor presidente, mas eu tive a oportunidade hoje pela manhã, a convite da Confederação dos Trabalhadores no Comércio, da CUT, participar de um café da manhã no Congresso Nacional, quando eles lançaram a agenda legislativa. E eu tive a oportunidade de homenageá-los, em função dessa agenda legislativa, que são os trabalhadores se posicionando a respeito dos projetos que interessam aos trabalhadores e os projetos que não são interessantes para os trabalhadores. Isso é uma coisa, deputada Arlete, que a classe empresarial faz muito e que os trabalhadores fazem pouco. Portanto, eu fiquei extremamente feliz quando eu vi essa agenda legislativa da Contras. Estão de parabéns, pessoal do Sindicato de Brasília, dos comerciários daqui, que integra essa central, integra essa confederação, que é filiada à Central Única dos Trabalhadores. E no material distribuído por eles, tem alguns dados interessantes. Como, por exemplo, o Carrefour tem 16 mil lojas em 33 países no mundo. Ela, aqui no Brasil, a multinacional de capital francês, está aqui desde 1975. Ela está entre as 10 maiores empresas e ocupa a sexta posição em volume de vendas no Distrito Federal, no Brasil. Tem cerca de 900 lojas. Entretanto, quando você vai para esmiuçar direito esses números, mais da metade desses trabalhadores, 55,1%, são mulheres. Entretanto, deputado Chico Leite, só 34% ocupam cargo de gerência. E somente 10% têm cargo de diretores. 60% dos trabalhadores, deputada Luzia, são jovens, entre 14 e 29 anos. Quase 80% dos trabalhadores possuem ensino médio completo e 2,5% possuem ensino superior. Mas aí, deputada Arlete, vem o mais surpreendente, que a gente precisa regulamentar essa questão do comércio no Brasil. É que o Carrefour, 44% dos trabalhadores estão há menos de 2 anos na empresa. Portanto, demonstra uma alta taxa de rotatividade. E o mais grave, no ano de 2010, o Carrefour contratou 20.597 trabalhadores, mas demitiu 18.760. Portanto, é demonstração do quanto que eles exploram a mão de obra brasileira para gerar lucro e mandar divisas lá para fora para sustentar as matrizes deles lá no exterior. Portanto, é uma questão que o Brasil, o governo brasileiro, precisa se dedicar. Nós precisamos encontrar parâmetros para barrar as demissões imotivadas, porque duvido que lá na França o Carrefour demita do jeito que demite no Brasil. Não demite, porque lá tem normas. Portanto, nós queremos que, pelo menos, as normas que são estabelecidas naquele país, que sirvam para o nosso também, que os trabalhadores sejam tratados com a mesma igualdade. Eu quero fazer um outro registro, a deputada Arlete já falou aqui, que foi da minha satisfação de, há pouco, ter participado da visita do ex-presidente Lula ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Estavam lá o governador Agnello, o secretário Bege, os demais secretários, mas assim a saúde demonstrada pelo presidente Lula, tá certo? Deixa a gente muito feliz. Eu que conheço o Lula há mais de 30 anos, deputado Arlete, que eu sei o quanto que ele é importante, não para o Brasil, mas para o mundo. A política desenvolvida pelo presidente Lula, ele hoje é um líder reconhecido mundialmente. Portanto, pude dar um abraço no meu amigo, no meu companheiro, ex-presidente Lula, que é muito feliz de encontrar ele vendendo saúde, como a gente diz lá no interior do Maranhão, né? Com a cara muito boa, mas também preocupado com o nosso partido, preocupado com os rumos desse país, sempre aconselhando e ajudando, inclusive a demonstração que ele deu ali de ajudar cada vez mais o governo do Distrito Federal a andar bem. Então, fiquei muito feliz de ter participado dessa visita. Conforme Vossa Excelência já citou aqui, deputada Arlete, ali não é um simples estádio de futebol, ali é um monumento, é algo grandioso, é algo muito, que está à altura, efetivamente, da capital da República e que será inaugurado dia 18. Com o fim do Candangão. Mas eu quero fazer um terceiro registro, é de um fenômeno que está acontecendo lá na minha querida cidade de Ceilândia. O Correio Brasiliense hoje aponta ao Sol Nascente como sendo a maior favela. Primeiro, não é favela. Precisa acabar com essa história de que o Sol Nascente é favela. Ele não é favela. Ele faz parte da Ceilândia, é uma cidade com as suas deficiências estruturais, mas que nós queremos cada vez mais transformar num lugar bom e numa cidade digna daquela comunidade. Mas o fenômeno que está acontecendo, deputada Arlete, e eu faço questão de registrar aqui nesse momento, é que lá no Sol Nascente tem um santuário de Nossa Senhora de Fátima, ligado a igreja do Padre Rimamar. E na sexta-feira passada, e a partir de hoje todos os veículos de comunicação, inclusive em rede nacional, vão estar dando isso, porque estavam todos lá documentando o fato, na sexta-feira passada, ao meio-dia e meio, o Padre Rimamar teve uma aparição lá naquele local, deputada Luzia, que Vossa Excelência conhece, uma gruta que tem lá no santuário. Uma gruta que tem lá no santuário, deputada Arlete, teve uma aparição. Ele viu, são relatos, palavras dele, eu acredito, no testemunho que ele está dando, ele viu Nossa Senhora lá naquele local, Nossa Senhora de Fátima. E ela deixou, para que não zombassem da palavra do padre, deputado Vassi, ela deixou um sinal lá no local, uma árvore onde os pés de Nossa Senhora pousaram, e ali tem uma espécie de gelo que passou, está lá ainda a marca, está lá o gelo, e passou a verter uma água, e está lá permanentemente, desde sexta-feira, meio-dia e meio, deputado Chico Leite. E isso está fazendo com que uma verdadeira avalanche de pessoas estejam se dirigindo àquele local. São centenas de pessoas que estão indo, as televisões, jornais, inclusive as emissoras nacionais já estiveram lá hoje. Certamente, isso vai ser notícia nacional. Isso é muito positivo para a Ceilândia, porque vai aparecer como um local de peregrinação da fé e não aparecer com o desprezo que sempre tentaram colocar para a nossa Ceilândia. Portanto, eu acredito efetivamente nos desígnios de Deus, eu acredito em milagres, eu tenho fé, acho que todas as religiões merecem ser respeitadas, e estou fazendo esse registro aqui pelo fenômeno que está acontecendo, está sendo documentado pela imprensa, e certamente, deputado Cláudio Abrantes, o mundo inteiro vai tomar conhecimento desse fenômeno ocorrido na minha querida cidade de Ceilândia, lá no Sol Nascente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, no qual encerrou o comunicado de parlamentares. Passo para o comunicado de parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra. Deputada Liliane Roriz também não se encontra. Deputado Benedito Domingos Araújo, abre mão. Abre mão. Deputado Joivale, abre mão. Deputado Joivale, abre mão. Abre mão. Deputado Olair Francisco, abre mão. Não se encontra em plenário. Deputada Celina Leão, está em viagem. Deputado Osto Mesquita, não se encontra presente. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Deputado Chico Vigilante, abre mão. Questão, deputado
Chico. Senhor presidente, eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade aqui e convidar os nossos companheiros e as nossas companheiras parlamentares que ainda estão nos gabinetes a vir a plenário para que a gente possa votar o projeto da carreira fazendária. Portanto, eu abro mão da minha fala para que a gente possa votar imediatamente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes, faz uso da palavra? Não, abre mão. Deputado Evandro Garla, abre mão? Fará uso da palavra. Deputado Evandro Garla, por gentileza.
Deputado, senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem.
Questão de ordem, antes, porém, deputado Evandro Garla, deputado Luzia de Paula.
Por ordem da deputada Celina Leão, ela solicita a Vossa Excelência para que seja incluída na ordem do dia para votação uma moção de sua autoria, a moção de número 464, porque na terça-feira ela fará a entrega dessas moções e, como ela está em viagem, me incumbiu de solicitar na questão de hoje a Vossa Excelência esse pedido.
Incluo na ordem do dia, deputado Evandro Garla, por gentileza.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres deputados, galeria. Não estarei me alongando muito, mas apenas para trazer mais um assunto para reflexão e preocupação de todos nós, o que aconteceu nesse final de semana, de mais um acidente envolvendo um motorista embriagado, onde atropelou aquelas duas jovens e uma delas veio a óbito. E trazer esse assunto mais uma vez, misturar o álcool, misturar a bebida com o volante. Gostaríamos de saber até quando isso estará continuando, porque nós estamos fazendo várias ações. O governo federal, a Câmara Federal, mudou há pouco um projeto de lei colocando a multa 10 vezes mais do que era antigamente. E o grande problema ainda continua tendo inúmeros acidentes envolvendo o álcool e o volante. E aqui no Distrito Federal, como acabei de relatar, não tem sido diferente. E o que nos traz uma grande preocupação, nobre presidente, é que, na sua grande maioria, nós temos jovens envolvidos na bebida e também no volante. Há 15 dias atrás, eu participei lá na Câmara Federal, no lançamento da Frente Parlamentar em Combate às Drogas, especialmente ao crack, onde o presidente é o deputado Protógenes, e estava eu e o representante também do deputado Hélito, que no qual ele é presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas e o crack aqui na Câmara Legislativa. E o que acontece? Nessa grande discussão, deputado Arlete, o que foi demonstrado ali que hoje o primeiro caminho para o caminho das drogas, e principalmente para finalizar no caso do crack, começa na bebida, começa no álcool. Isso tem trazido uma grande preocupação. Quando nós vamos fazer inúmeras pesquisas, a maioria dos nossos jovens começa através do álcool. Começa em festas, começa até mesmo na compra em determinados ambientes, determinados postos de gasolina que não deveria estar vendendo, mas acaba vendendo para o jovem, para o menor de 18 anos. E nós temos que fazer um enfrentamento, nós temos que fazer esse grande combate, porque hoje as drogas têm assolado a nossa juventude e começa justamente através da bebida. E o que falta também é um grande trabalho de conscientização dentro de casa. Digo isso por experiência. O meu pai, ele era um alcoólatra, deputada Luzia de Paula, ele era um alcoólatra. E era isso que ele ensinava para a gente. Que a bebida era bom, que a bebida fazia você mais valente. E isso, muitas vezes, acaba ensinando para os nossos jovens. Graças a Deus, eu não segui esse caminho, mas poderia ser mais um índice. Poderia ser mais um jovem embriagado, mais um jovem alcoólatra, mais um jovem dependente químico. Então, o que eu faço um apelo a essa casa, faço um apelo ao novo presidente e um apelo também ao governo, que nós temos que incentivar o trabalho de prevenção, fazer um trabalho junto à Secretaria de Justiça, à Secretaria de Esporte, onde o secretário Júlio tem feito um trabalho muito forte, um trabalho de conscientização para que os jovens não entrem no caminho das drogas, não utilizem a bebida. Mas é necessário se fazer mais, deputado Chico Leite. Que nem eu fiz aquela reclamação após o aniversário de Brasília, que não tinha cartazes, não tinha nenhum trabalho de divulgação, sendo que esse ano o Distrito Federal é a capital ibero-americana da juventude. Mas no aniversário de Brasília não tinha absolutamente nada de trabalho de prevenção contra as drogas, contra a bebida. Ali vi inúmeros jovens menores de idade consumindo drogas, bebendo ao ar livre e não tinha nenhum tipo de trabalho de prevenção. O que nós temos que fazer é um trabalho de prevenção fora, é um trabalho utilizando as mídias, utilizando as escolas. E eu faço esse apelo ao secretário de Justiça, eu faço apelo ao governador para que faça ainda mais um trabalho de prevenção. Tem tido trabalho de coerção? Tem tido um trabalho junto com a polícia? Tem. Mas só isso não basta, deputado Arlete. Tem que ter um trabalho, sim, de prevenção, utilizando as instituições, utilizando as igrejas, utilizando aquelas associações e instituições que fazem um trabalho junto com os jovens, com o exemplo da Força Jovem Universal, que no qual eu faço parte há 20 anos, e vem desempenhando esse papel há mais de 20 anos e conseguindo resgatar muitos jovens. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Obrigado, deputado Evandro Garla, questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Eu queria estar colocando e parabenizando o deputado Evandro Garla pelo pronunciamento, que seguiu a mesma linha do pronunciamento do deputado Benedito Domingo, mas eu queria falar aqui do grande empenho do governo do Distrito Federal, da Secretaria de Justiça, através do programa do secretário Alido Neto, Viva a Vida Sem Drogas, onde tem se feito um grande trabalho, mas é necessário mais esforços. É necessário o esforço do Estado, é necessário o esforço da sociedade, é necessário que todos tenham consciência
que é muito, precisa se começar muito cedo esse trabalho de prevenção. É preciso começar ainda na primeira infância para que nós não tenhamos os problemas que a gente tem até hoje. E, por isso, aqui eu quero destacar na Secretaria de Justiça o secretário Alírio Neto. Além do seu grande programa Viva a Vida Sem Drogas, ele também vem fazendo um trabalho com teatro, palestras em todas as escolas. Mas a coisa é tão complicada que nós percebemos que ainda é pouco. É preciso dar as mãos, unir todos. E também quero voltar aqui no que disse o deputado Benedito Domingos. É acabar com a burocracia para que os programas, para que as comunidades tenham condição de trabalhar e fazer aquilo que elas gostariam de fazer na prevenção.
Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um pedido. Da carreira de técnico fazendário, ainda tem 20 pessoas do lado de fora e vejo que tem alguns lugares, se poderia, o senhor poderia autorizar a entrada deles no, nas galerias.
Eliana, para mim seria um enorme prazer. Eu tenho uma recomendação da segurança que o limite da entrada seja igual à ocupação das cadeiras. Por conta de segurança, é que eu, infelizmente, tenho que seguir a orientação da segurança dessa casa. Eu peço desculpa na hora que houver. Eu não posso, se houver um acidente, quem responde será eu. E eu não posso expor a orientação da segurança, não é a opinião do deputado. Mas tem vários servidores em pé, quem me passa o número que entrou é a segurança. Eu não posso trabalhar com esse grau de informalidade diante de eventual caso. Eu tenho o maior respeito pelo servidor, mas eu tenho que preservar a segurança de acordo com a orientação dos técnicos. Obrigado. Eu chamo o deputado Patrício, não se encontra. Deputado Chico Leite fará uso da palavra. Abre mão. Deputado Asni Terror está inscrito e eu vou passar a palavra ao deputado Israel Batista.
Com a palavra, deputado Asni Terror. Antes, porém, questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
É a chegada do presidente lá. Eu estou inscrita também. Gostaria de me inscrever, senhor presidente.
Ok. Deputado Asni Terror.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Fazenda, servidores do IBRAM, servidores da Secretaria de Saúde, eu pedi a palavra, essa inscrição, deputada Arlete, porque há uma luta que foi processada em que nós, como também, com certeza, alguns colegas parlamentares, estiveram envolvidas nela, que é a luta pela implantação do INSS na cidade de Ceilândia. Hoje eu recebi deputado Chico Vigilante, que é um defensor incondicional de Ceilândia, deputada Luzia de Paula. Eu recebi uma ligação do secretário executivo para que convidasse os deputados para que na próxima terça-feira, às 11 horas, pudesse estar presente na inauguração da nova agência do INSS. Eu vou encaminhar o endereço correto, não tenho aqui na cabeça, mas fiz questão, por que o INSS? O INSS é uma das principais instituição que é difusora de políticas sociais nesse país, principalmente de caráter previdenciário. Uma instituição consolidada, uma instituição que passa governo e que, a cada momento, ela se aperfeiçoa. Ela tem sido uma política que vem sendo, ao longo dos anos, aperfeiçoada. Durante a gestão do presidente Lula, houve uma divulgação e uma implementação de várias unidades que foram implantadas nas cidades com mais de 20 mil habitantes. Portanto, Brasília, que esteve seu calendário postergado, está recebendo agora novos investimentos em novas unidades da Previdência Social. Portanto, eu quero cumprimentar todos os parlamentares que estiveram nessa luta, sobretudo a população de Ceilândia, hoje próxima a 500 mil habitantes, que terá agora condições de ter um atendimento digno, com perícia, com todo o conjunto de políticas implementadas pela Previdência Social em nosso país. Gostaria ainda de trazer um registro, que é a recente visita que eu fiz às escolas do setor habitacional Águas Quente, próximo a Santo Antônio Descoberto. Eu já comuniquei o secretário, é absolutamente insuportável na temperatura e diante das telhas Eternite a sobrevivência das as condições do aluno ali naquelas escolas, sobretudo a escola Miri Ervilha, que é uma escola desde 1962, que está recebendo investimento do muro, mas que ainda assim as condições das salas de aula são extremamente precárias. Está em minhas mãos um abaixo-assinado de aproximadamente 3 mil pessoas solicitando a reforma desta escola. E eu espero, portanto, que o clamor desse microfone chegue às autoridades da educação do Distrito Federal, especialmente do senhor secretário, como também do próprio governador. Portanto, eu quero deixar consignado nesta casa a nossa preocupação com essas duas políticas, da educação e da previdência social, em nossa cidade, que merece de nós todo acompanhamento, todo rigor e todo papel fiscalizador. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Wasnir de Ruri. Convido a deputada Eliana Pedrosa a fazer uso da tribuna ao tempo em que devolvo a presidência ao deputado Wasnir.
Deputada Eliana, só para registrar que a senhora estava a primeira inscrita e eu chamei, viu? Então, não atropelei. Quero deixar consignado isso, porque a senhora é merecedora de todo o respeito. Então, com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa, por gentileza.
Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas, especialmente para todos os servidores aqui presentes na tarde de hoje, prezados colegas. Senhor presidente, eu sei disso. Eu tive que me ausentar para atender um chamamento partidário, mas não poderia deixar de estar aqui para marcar posição com relação à votação da carreira do projeto de lei que diz respeito à carreira técnica fazendária. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu gostaria de falar sobre a escola Miriam Ervilha. Eu tive a oportunidade, num dos últimos créditos votados nessa casa, de fazer uma conversa com o representante aqui do governo, o senhor Willeman, que levou o pleito à Secretaria de Educação e confirmou uma emenda para a reforma dessa escola. E tive a garantia de que essa emenda ela seria executada. Porque é realmente desumana as condições com que as crianças estão estudando. E foi uma negociação aqui, até para uma votação de um crédito naquela ocasião, em que a minha presença no quórum, nós acertamos que essa emenda pudesse ser concretizada. E tive a palavra do senhor Willeman de que o governo estaria assumindo esse compromisso. E fico muito feliz que o senhor tenha estado na escola, o senhor que é o presidente dessa casa, dessa instituição, e visto a real necessidade por que passam essas famílias ao saberem que seus filhos estão estudando numa condição tão precária. Mas eu gostaria, nesse momento, de começar falando dessa carreira, mas estranhando uma ordem de serviço, a ordem de serviço número 36, que saiu publicada hoje no Diário Oficial, que desautoriza aos servidores dessa carreira o uso de coletes, uniformes, distintivos. E nós sabemos que, no apoio aos auditores, eles colocam cones, eles auxiliam em todo o processo de fiscalização. Então, se não for para eles usarem esses equipamentos que lhes dão segurança, que também lhes tire essa obrigação de fazer essas atribuições. Porque como que eles vão parar o trânsito, colocar cone, se não tem nenhuma identificação? Eu não pararia. Né? Então, isso é um absurdo. Então, eu estou aqui pela liderança do PSD, nós fizemos uma moção mais aberta a todos os parlamentares que queiram assinar, porque é um desatino. Ou a gente vai olhar isso como uma retaliação a uma carreira que está legitimamente pedindo benefícios pelos trabalhos que prestam no dia a dia. E aí, eu queria ir a um ponto que hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, nós chegamos a discutir brevemente. E é isso que me preocupa, às vezes, essa votação que a gente faz de uma maneira assodada, ser uma discussão maior com os servidores. Diz assim, não, olha, o movimento está querendo que vote rapidamente, mas sem um aprofundamento. Nós temos aqui no artigo 15, parágrafo 5º, uma extensão da gratificação para todos outros servidores que não os da carreira, desde que estejam lotados na Secretaria de Fazenda e autorizados pelo CPRH. Ótimo, eu acho que tem que ter isonomia mesmo. Uma pessoa que está sentada ao lado do outro fazendo a mesma função tem que ter essa isonomia. Mas os servidores têm uma preocupação, e uma preocupação legítima. À medida que outras carreiras são deslocadas para exercer um papel que é prioritariamente ou deveria ser exclusivamente deles, e os novos concursos? Como é que ficam? Né? Será que essa carreira está fadada à extinção? Outra coisa, toda vez que eles fizerem uma manifestação, será que com essas gratificações sendo levadas a outras carreiras, será que isso também não tem um condão de querer arrefecer aquilo que o Partido dos Trabalhadores até hoje legitimamente defenderam, que é o direito de greve? Então, nós tentamos e estamos tentando ainda, deixamos com o representante que faz a ligação do governo com a Câmara Legislativa, o senhor Willemann, algumas propostas de emendas para que nós pudéssemos minimamente darmos tranquilidade a uma categoria que vem exercendo um papel tão grande, e nós sabemos dessa importância, porque os serviços públicos são pagos com o pagamento regular dos impostos. E nós sabemos que a arrecadação caiu. E nós queremos justamente o equilíbrio. Nós não queremos que as pessoas de Brasília paguem impostos excessivos, mas também nós precisamos que nós temos a regularidade do serviço público. Então, eu pediria, senhor presidente, encarecidamente, a Vossa Excelência, que tem muita sensibilidade, estou vendo ali o deputado Gaciel, o deputado Evandro Garla, o deputado Benedito Domingo, o deputado Osto Mesquita, o deputado Joey Valle, a nossa líder de governo Arlete, o deputado Chico Vigilante, sempre foram defensores dos servidores públicos, que nós pudéssemos fazer um breve intervalo nessa sessão, chamar uma comissão dos servidores e tentarmos uma redação mínima que atendesse essa categoria. Uma redação mínima. Se isso for possível, é o pleito que eu deixo aqui, sabendo que não pode ser do jeito que, às vezes tem que ser negociado o meio termo, mas que fosse possível, pelo menos, dada essa oportunidade de um diálogo assim mais profundo com cada um de nós parlamentares. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia, questão de ordem.
Senhor presidente, é muito importante, presidente, que Vossa Excelência faça um apelo, porque nós sabemos que tem vários deputados que se encontram no gabinete. E nós precisamos aqui de um quórum, primeiro para fazer a votação da moção apresentada por mim, no que diz respeito ao pessoal do IBRAM. E também, nós sabemos que a maioria...
Já acordo, deputado.
Certo. É também importante, senhor presidente, de que a votação também da carreira fazendária, nós sabemos que às vezes é 20% do ideal apresentado em determinados projetos do governo, mas que seja dado um passo de cada vez. Portanto, é importante que os nossos colegas que se encontrem no gabinete, para não frustrar a expectativa de toda essa galeria cheia que vem aqui na expectativa de sair daqui com efetividade nas nossas votações, que eu sei que tem alguns colegas no gabinete que desçam para que a gente possa fazer essa votação. É isso, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Eu indago aos senhores líderes se há acordo para que nós possamos entrar na ordem do dia. Consulto o deputado Chico Vigilante, há acordo para que entremos já na ordem do dia. Acordo? Não acordo? Não, então vamos continuar as falas existentes. Deputado, o doutor Michel não se encontra. Deputado Rony Nemer. Rony Nemer, vai fazer uso da palavra? Deputado Rony Nemer, por gentileza.
Alô. Boa tarde aí aos nobres pares e à galeria, também o pessoal da carreira fazendária. Eu queria dizer, eu estive aqui mais cedo, né, no horário. Como não tinha ninguém, eu estava no meu gabinete trabalhando, não estava à toa, estava lá atendendo a pessoa, ainda tem mais gente lá para atender. Mas eu queria dizer, viu, deputado Chico Vigilante, ele fazia um apelo ao senhor. A Eunice e o presidente me abordaram ali na entrada do plenário. E esse artigo aí, deputado Arlete, se a senhora puder me emprestar aqui, esse parágrafo 5º, é, na verdade, o que eles querem é só ficar claro o seguinte. E aí, eu como servidor, eu penso que há um fundamento, que aqui está dizendo o seguinte, no artigo 5º. A gratificação prevista nesse artigo pode ser concedida a servidores de outras carreiras, desde que em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Fazenda, mediante prévia autorização do CPRH. Só um minutinho, calma. Calma, calma. Olha só, e a gente lá na nossa comissão, na COF, a gente até parabenizou, porque é muito ruim uma pessoa que está trabalhando numa mesa e uma que está trabalhando do lado, uma recebe gratificação e a outra não, mesmo sendo de carreiras diferentes. Isso acontece muito, sabe aonde? Lá naquele povo da Defensoria Pública, porque uns recebem e outros não. Então, pelo que eu entendi, que eu conversei com eles ali embaixo, é o seguinte... Aqueles que já estão lá, para dizer assim na lei, que teve muitas vezes isso, deputado Cláudio Abrantes, assim, que essa gratificação é para o pessoal da carreira deles. Os que estiverem fora da carreira e estiverem lotados lá, na publicação dessa lei, farão jus à gratificação. Agora, não fica aberto para chamar outros, entendeu? E aí pode ter concurso para a carreira. Então... pode valorizar aqueles que estão lá, que são de fora. Por exemplo, tem gente da SLU que está lá trabalhando há muitos anos. Então, não seria justo eles não terem a gratificação. Então, eu entendi isso, deputado Arlete, como uma coisa legal. Quer dizer, não, porque aí fortalece a carreira e amanhã pode ter um concurso, porque, senão, pode estar chamando gente, sempre está cedendo a carreira. Então, eu não vejo particularmente. Agora, uma coisa, gente, que tem que ficar claro é o seguinte... a discussão tem que ser exercida e sempre no mesmo direcionamento, para que a gente não fique complicando a situação cada vez mais. Então, eu não vejo problema, eu particularmente, até ontem, disse a Eunice e ao presidente, liguei para ele, sendo assim, o projeto está na pauta, mas eles não chegaram a tempo e pediram, não, Vota aí, depois a gente vê. Aqui a casa é plural, né? Até a hora do projeto final, né? Até no segundo turno ainda tem chance de aprovar. Agora, e eu entendo também que essa daqui demonstra um respeito ao governo. Não é tudo que vocês querem, ao contrário. Vocês querem mais que isso. Que é aquilo que a gente combinou junto com a equipe do deputado Chico Vigilante lá atrás, que era a questão salarial. Não é isso? Mas já é uma demonstração do governo. Eu sei que vocês já estão... Espera aí, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, calma. Calma. As demonstrações têm que ser boas dos dois lados. Então, é importante. Sei que já tem uma reunião marcada com o secretário para receber vocês, não é verdade? Então, eu penso que o entendimento... Eu acho que a greve é importante, sim. O instrumento da greve é importante. Mas, às vezes, dar um passo atrás não é medo nem reconhecer derrota. É estratégia para poder avançar e conquistar, porque não adianta nada. Eu já participei de movimento onde nós fizemos greve, e não conseguimos nada do que a gente pleiteava. Eu acho que estar num comando de greve, já fiz parte de vários, é muitas vezes também saber recuar e para poder avançar à frente. Então, eu, nesse ponto aqui, da colocação de vocês, eu não vejo dificuldade particularmente. Eu entendo que é uma emenda válida, eu não veria dificuldade nenhuma. Para garantir, mas sempre garantindo que aquele que já está lotado lá, aquele que já estiver lotado lá com vocês, faça jus à gratificação também. Hein?
Eu queria pedir respeito, tem alguém no parlatório, deputado Rony, por gentileza.
As pessoas que tiverem, que não forem da carreira de fiscalização e que tiverem lotadas lá, até a coisa dessa lei, até a publicação, eu acho que é meritório também receber a gratificação. Agora, outras pessoas, não. Aí, depois, só entra na carreira mediante concurso público. Eu acho que é isso que deve ser. Obrigado.
Obrigado, deputado Rony. Eu queria pedir aos colegas, porque para nós entrarmos na ordem do dia, a discussão reabre. E os senhores parlamentares poderiam abrir mão das falas e irmos para a ordem do dia, onde os assuntos serão discutidos e debatidos. Deputada Luzia de Paula, abre mão. Deputada Gaciel Maia, abre mão. Abre mão. Deputada Wellington Luiz, não se encontra presente. Deputado Israel Batista, abre mão.
Senhor presidente, acho que a gente precisa aproveitar o quórum e votar logo a questão dos nossos amigos que já têm vindo aqui muitas vezes, têm sofrido muito com essa questão.
Obrigado, deputado Israel. Terminado o comunicado de parlamentares, entramos na ordem do dia. Consulta os líderes se há acordo para sobrestar os itens de 1 a 71. Se há acordo para sobrestarmos o item 1 a 71. Deputado Joivale, pela liderança do Bloco Social Ecológico.
Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem. Logicamente, há acordo de sobrestamento do nosso bloco, mas só uma questão de ordem, reforçando para que se junte a moção do deputado Gaciel Maia e a nossa pelo pessoal do IBRAM, e que seja lida hoje, né? Que seja aprovada hoje. E também que faça a inversão de pauta da moção dos cirurgiões dentistas para que a gente possa liberá-los rapidamente, que é o item 81 de pauta. Era isso,
presidente. Deputado, primeiro, para nós chegarmos lá, nós tem que haver acordo sobre o sobrestamento. Se haver acordo, nós temos condições de entrar exatamente nos itens que Vossa Excelência há pouco mencionou. Então, eu preciso desse acordo dos colegas. Entendi que Vossa Excelência concordou. Correto, deputado?
Isso, tem acordo do bloco PEM-PSB.
Deputada Eliana Pedrosa, pelo bloco do PSD, há acordo?
Acordo, senhor presidente, e concordo plenamente com as moções do IBRAM e dos dentistas que foram apresentadas pelos colegas, mas eu pediria também que fosse votada a moção de protesto com relação à ordem de serviço 36, que retira já a pouca segurança que tem desses técnicos na execução do seu trabalho nas ruas.
Deputada Eliana Pedrosa, não há conhecimento dessa moção por parte da mesa, ainda não foi lida, então terá que ser lida antes
não tenho condições de deferir ou indeferir, porque nem conheço a matéria. Deputado Chico Vigilante, pela liderança PT-PRB. Acordo? Acordo. Deputado Agaciel Maia, em função da ausência do... Ou melhor, deputado Rony Nemer, pela liderança. Perdão, deputado. Pelo seu bloco. Acordo para sobrestarmos os vetos dos itens número 1 a 71. Acordo. Deputado Benedito Domingos, pelo bloco trabalhista e progressista. Acordo?
Acordo, senhor.
Acordo. Consultado, senhores líderes, passamos à ordem do dia. Passa aqui a relação dos itens para mim, por favor. 71, foi sobrestado até o 71. Eu vou pedir um pouco a colaboração dos colegas para que nós possamos ler rapidamente os projetos de alguns parlamentares, que é do item 72 a 81. Eu vou pedir para o deputado Israel Batista fazer a leitura do item 72, porque foi sobrestado o item 72. Lê o item 72, deputado Israel Batista.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 697 de 2012 do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas ao Distrito Federal relativa à renovação da Carteira Nacional de Habilitação às pessoas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 5 anos.
Tramitação concluída, em discussão, projeto de lei 697-2012, em segundo turno, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço verificação, porque nesse momento não existe 13 parlamentares em plenário.
Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal do senhor e senhoras deputados.
Deputado Agaciel Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputada Celina Leão, ausente, por motivo de viagem oficial. Deputado Chico Leite. Chico Leite saiu. Ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Chico Vigilante, sai. Chico Vigilante, de presente para ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Radmaçu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Rony Nemer, presente. Washington Mesquita, ausente. Wellington Luiz, ausente. Wazir Derouro, presente. Pois não, presidente.
Só um minutinho, deputado. Deixa eu registrar aqui o número de presentes. Eu passo a palavra à excelência. Só um instantinho. Há 10 parlamentares presentes, nós temos 14 parlamentares ausentes. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
A ausência da deputada Liliane Roriz é que ela se encontra enferma e de atestado médico.
Já foi informado anteriormente pela deputada Luzia de Paulo, deputada Eliana Pedrosa, mas agradeço a lembrança de Vossa Excelência. Nós não temos cora para deliberação.
Senhor presidente, perdoa. A ausência do deputado Roberto Negreiros, também só para lembrar, motivo de viagem oficial.
Nós temos 10 parlamentares presentes, 14 ausentes, não há quórum para deliberação. Encerro essa sessão por absoluta falta de condição de deliberar as matérias da pauta da ordem do dia.